Vamos falar sobre a safra agrícola, que deve ser recorde em 2018, em função do clima favorável. A gente vai entender um pouquinho melhor, e é fundamental nessa relação do clima e da produção agrícola. E eu converso sobre o assunto com o professor Fábio Marim. Ele é engenheiro agrônomo, professor do Departamento de Engenharia de Biosistemas da Esalq, a Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, USP Piracicaba. Ele realiza pesquisas sobre modelagem de crescimento de culturas tropicais, agrometeorologia, avaliação de riscos climáticos para agricultura e zoneamento agrícola. Professor Fábio, bom dia.
Bom dia, Rosane. Tudo bem?
Tudo bem. Muito obrigada por atender a nossa solicitação. Bem-vindo ao jornal, porque é a primeira vez que eu converso com o professor aqui. Primeira de muitas vezes, espero, professor. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre... Eu gostaria de pegar esses dados, partir dos dados, das projeções da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, que prevê uma safra recorde no ano que vem, maior safra da história. Já havia sido um número incrível a 2016-2017, com 237.670.000, né? É um recorde. Agora a previsão é de 238.400.000 de toneladas de grãos. Isso tem a ver em que medida com o cenário climático, o clima deste ano?
Quando a gente fala da safra agrícola, na verdade são dois os fatores que controla. Na verdade, a gente podia colocar em três partes aí. O clima, de fato, favorecendo ou não o desenvolvimento das culturas, o nível de tecnologia com que os produtores cultivam essa safra, ou pretendem cultivar essa safra, isso se manifesta na forma da quantidade de adubo, tratamento do solo, isso tudo, em última análise, implica o investimento que eles pretendem fazer. E o terceiro e último aspecto é a área cultivada. E pelo que a gente andou acompanhando aí, uma boa parte desse aumento previsto é mais pela área do que pelo clima favorável de fato.
Uhum.
O que a gente vê, na verdade, aqui na Esalq, nós temos um sistema de monitoramento e acompanhamento específico para a parte climática. E o que a gente vê é que, bem, o Brasil é bem grande, né? Então a gente tem uma variabilidade aí. Mas, para o caso da soja, por exemplo, existe o Paraná é um importante estado produtor, e a nossa projeção é de que haja perda de produtividade por causa do clima. O clima, esse ano, até o momento, pelo menos, está pior do que ele estava na safra passada, e é isso que o sistema Tempo-Campo da Esalq vem mostrando. Para o Mato Grosso, que é talvez aí o primeiro produtor nacional e também faz um papel importante ao lado do Paraná, existe a maior probabilidade que a gente aponta é de ganho em termos climáticos, ou seja, o clima vem melhor do que o ano passado, a safra já está toda plantada e toda plantada na época certa, sob o ponto de vista climatológico, mas a gente não pode descartar, uma vez que a safra está no campo e se a gente ficar talvez 10 dias sem chuva, a gente pode ter um efeito negativo,
sim,
que haja alguma perda, apesar de que até o momento tudo vem sendo favorável para o desenvolvimento da safra de soja no Mato Grosso.
Nós estamos falando que será colhido em 2019, então vamos entender. Quer dizer, professor, da primavera de 2017 para agora 2018, teve esse problema no clima que o senhor está explicando. Foi menos chuva, foi chuva concentrada. Queria que o senhor explicasse um pouquinho mais, porque ano que vem a previsão é que seja melhor, pelo menos da Conab, não é? Por isso que eu estou querendo confrontar os dados. Ouviu o especialista da Esalq para saber se bate com essa projeção da Conab para a próxima safra. A gente está falando das duas coisas ao mesmo tempo, né? Dessa agora.
Na verdade, nós estamos falando, é uma coisa só, né? Vamos até me perdoe.
Por favor.
Estou acostumado a usar esse termo. A safra de verão brasileira, ou a grande safra brasileira, ela é semeada entre outubro e novembro.
Isso.
Ok? E colhida entre março, ou talvez fevereiro, março, abril.
Uhum.
Okay? Isso é denominada safra de verão. Nessa safra, nós podemos englobar praticamente toda a soja do Brasil, uma parte do milho, parte do feijão que é produzido, parte do arroz, ou grande, a gente pode dizer, a totalidade do arroz produzido no Brasil. Isso é a chamada safra de verão. Nós temos aí a segunda safra, e podemos juntar com a safra de inverno, que é a safra que vai ser semeada depois da colheita desses cultivos. Por exemplo, boa parte do milho hoje em dia no Brasil já não é mais semeada no verão. Ela é semeada depois da soja, entre fevereiro e março, principalmente. E isso é uma grande, vamos dizer, sacada do produtor brasileiro, guiado pela pesquisa agrícola, né? De forma que a gente otimizou o uso da terra. Antigamente a gente fazia apenas uma safra, agora a gente faz duas safras no mesmo ano. E também existem culturas que só podem ser semeadas no inverno, como por exemplo o trigo. Então ele precisa de um pouquinho ou menos de frio, especialmente no sul do Brasil, para ter o seu crescimento adequado. Uhum. Eu acho que agora a gente entendeu que
a safra
vai ser colhida ano que vem. Desculpa, Rosane.
Não deu para entender, porque o que o senhor está explicando é que desde a plantação até a colheita, atravessa o ano, né? A gente está falando sempre de metade de um ano para cá e um pedaço do ano para lá, é por isso.
Exatamente. A safra de soja, por exemplo, portanto, que vai ser colhida em fevereiro e março do ano que vem, já está no campo.
Justamente. A plantação já foi feita. Muito bem. Agora, então, tem um peso menor, como o senhor está explicando, o clima, mas tem certa influência. E eu quero entender que influência tem o clima e como isso é acompanhado e como os boletins do sistema Tempo-Campo da Esalq contribuem para ajudar os produtores a programar em função do clima, a sua produção, né?
Deixa eu recolocar, então, talvez eu não tenha sido feliz. O ponto que eu tentei colocar é o seguinte: nesse ano a gente tem aumento de produtividade e produção previsto pela Conab e pelo IBGE. Uhum. O ponto é o seguinte, que esse aumento está mais associado ao aumento da área plantada do que ao clima favorável.
Do que o clima.
Não que o clima não tenha importância, ele é fundamental para a agricultura. Ok?
Uhum.
Mas esse ano o clima não está tão melhor, ou não é ele o principal explicador desse aumento de produção. Sim, o aumento da área cultivada pelos agricultores nesse ano.
É, porque o clima não está tão favorável, é isso?
Não, não está, exatamente. No Paraná, por exemplo, que é talvez o segundo maior estado produtor, a gente na verdade tem um clima mais desfavorável. É. Ainda assim, quando a gente soma toda a expectativa de safra do país, a gente vê esse aumento de produção previsto. Por quê? Porque a área cultivada com grãos, ela está aumentando nessa safra. Existe, portanto, uma expectativa favorável dos produtores para essa safra 18-19.
Entendi. Agora, professor, a gente está falando muito dos grãos e o peso é a grande produção no país e outras culturas também importantes para o país, em outras regiões, né, de importantes agrícolas no país. Gostaria que o senhor fizesse um comentário também sobre outras produções.
Uma outra cultura, que a gente que está aqui em São Paulo, que ligação com ela é a cana-de-açúcar, né? E a gente vem, aí sim, a perspectiva climática para a cana tem sido bastante favorável, ao contrário do que a gente colocou para a soja nesses dois estados que a gente citou. Por quê? A gente está saindo de um ano bastante difícil para o setor, que a colheita ao longo de 2018 ela não foi boa. Regiões importantes aqui de São Paulo sofreram com a seca e com a alta temperatura em épocas não adequadas para a cultura. E a estabilização da chuva, especialmente em novembro, tem trazido um cenário mais positivo para a cana que vai ser colhida em 2019. Para tentar ajudar o teu ouvinte, Rossani, a entender como é que é a nossa vida aqui monitorando a agricultura, imagine que nós temos um número X de dias para colher uma cultura, então do plantio até a colheita nós temos X dias. A cada dia favorável, nós temos a possibilidade de menos um dia desfavorável. Então, isso tem que ser feito todo dia. Uhum. O que eu quero dizer é o seguinte: se no começo de janeiro passar um fenômeno desagradável, a gente pode reverter completamente essa expectativa.
Que coisa,
entendeu?
Né?
A gente tem ainda uma... das atividades econômicas que o ser humano faz, é a mais arriscada, sem dúvida, delas, exatamente por causa do clima.
Entendi. Portanto, é tão importante você conhecer, claro. E quando surge um clima mais desfavorável, uma dificuldade maior, como é que o produtor do campo lida com isso, né? Não é fácil, né, professor?
Não é fácil, Rosane. Não é fácil, porque especialmente nas culturas extensivas, as chamadas commodities, você não conta com estruturas que te permitam lidar com isso. Por exemplo, como sistema de irrigação ou sistema de proteção contra o frio, por exemplo, na ocorrência de uma geada. De modo assim que o que ele pode fazer é tomar decisões que não são agrícolas, são decisões econômicas. Como, por exemplo, antecipar a venda, antecipar a compra, trabalhar com o preço a oscilação de preço que vai ocorrer por causa desse fenômeno. Mas ele não consegue irrigar uma cultura, mesmo que ele esteja vendo a seca acontecer no campo, se ele já não tiver um equipamento instalado previamente. Não são ações rápidas. De modo que o que a gente faz é tentar, o mais rápido possível, quantificar para ele, falar, olha, esse fenômeno dessa semana já te tomou X% da safra, ok? E você busque, na medida do possível, tomar suas decisões econômicas, racionalizando o custo, antecipando venda ou evitando uma venda antecipada, porque existe realmente uma perda. Ou ao contrário, muitas vezes no campo acontece um fenômeno e o produtor ele se precipita achando que aquilo vai tomar, e a gente pode falar, olha, esse fenômeno não é grave, não está acontecendo uma perda severa, vai haver uma reversão desse fenômeno na próxima semana, então você não precisa tomar, a não ser que você queira, você não precisa tomar uma decisão precipitada para antecipar uma venda ou assim por diante.
Ou seja, okay? Vocês técnicos dão uma orientação ali muito precisa para que o produtor possa lidar com estas instabilidades que são um fator permanente, não é, desse setor econômico, da produção agrícola, apesar de todo o clima favorável que o Brasil tem, mas nós temos também problemas e intempéries aí para os produtores. E uma última questão, dúvida, esse boletim que vocês preparam, esse tempo campo da Esalq, estas informações que vocês colhem, são solicitadas pelos produtores, elas são disponibilizadas para acesso de todos? Como é que funciona? Só para a gente concluir, professor.
Sim, toda primeira semana de cada mês, a gente lança um boletim no site da Esalq, ok? Fica aberto para todos, no www.esalq.usp.br, reportando como foi o mês passado e quais são as perspectivas para os próximos meses. Uhum. Isso pode ser acessado logo na primeira página, lá, o pessoal da comunicação da Esalq coloca um boletim Tempo Campo do mês tal, onde a gente coloca todos os mapas do mês passado e qual é o que os modelos agrícolas eles apontam até o final da safra. Com isso, o produtor pode ver em termos, vamos dizer, quantitativos e não sendo influenciado por opiniões, enfim, por visões que elas não têm base científica, sobre como tomar essa decisão de um modo mais racional possível.
Então está aberto, a gente vai colocar inclusive a gente sempre publica na íntegra as entrevistas que realizamos aqui no jornal com exclusividade, professor, e vamos colocar o site, o endereço do site para todos os interessados poderem ter acesso a essas informações. Professor Fábio Marim, que é engenheiro agrônomo, professor do Departamento de Engenharia de Biosistemas da Esalq, especialista, né, em agrometeorologia. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos.
Eu é que agradeço muito, Rosane. Eu peço desculpa se não fui claro o suficiente.
Não, foi ótimo.
Mas foi um prazer muito grande, viu?
Foi ótimo, viu, professor? Eu é que não sou especialista em agricultura, então eu fico enchendo, entupindo o entrevistado de pergunta para saber direitinho do que é que estamos falando. Mas muito obrigada.
Mas você comunica muito bem.
Obrigada e até o próximo ano.
Até lá, Rosane. Um grande abraço. Abraço a todos os ouvintes.